Having sail about to go into this location, you can move this mass of molecules through the air to another location at will. That's something you live inside of every day.
E aí, salve, salve, galera! Estamos ao vivo para mais um PME Talks, para mais uma live da PME. Hoje a gente tem um convidado muito massa aqui, como todos são, né? Todos são especiais, mas hoje esse convidado é especial porque eu acompanhei a jornada dele basicamente desde o zero e vi uma evolução muito grande, muitas coisas boas têm acontecido na vida do nosso entrevistado. Ele tem conquistado coisas bem interessantes num espaço de tempo muito curto. E hoje a gente vai trocar ideia exatamente sobre isso, né? Porque algumas pessoas demoram tanto para ter resultado, outras têm resultados mais rápidos. E conhecendo o nosso entrevistado de perto, porque eu já tive a oportunidade de fazer vários programas com ele, participou de Hitmakers, vários outros programas, eu sei que não é um acaso, não é milagre. Eu sei da dedicação desse cara e ele merece tudo que ele está conquistando. Hoje o papo vai ser massa aqui. Então seja bem-vindo, Atma.
Salve, salve galera, salve Edu.
E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a carreira do Atma. A gente está vivendo um momento louco, né, que ninguém está tocando, mas isso não impede os artistas de conquistarem alguns dos seus sonhos, alguns dos seus objetivos aí na música. Não dá para a gente ficar parado enquanto as festas estão paradas, né? A gente tem que se movimentar. Então, Atma, queria que você se apresentasse aí para a galera, fala um pouco do seu projeto, como você começou, conta um pouco da sua história aí para nós.
Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Então, minha história é simples, cara. Eu sou um cara da pista aí desde 2001, frequentando festa. Daquela
mais
época.
Velho que eu. Eu fico feliz quando eu vejo alguém mais velho que eu, porque eu tô me tornando o tiozão do rolê.
É, mas é bom ser o tiozão do rolê também, viu, cara? É bacana, você vai sentindo que nos eventos você vai ficando um pouco mais para trás da pista, vai batendo mais papo, é gostoso. E desde que eu comecei, cara, lá em 2001, curtia pra caramba, em 2006 eu comecei a tocar como DJ set, daí eu tocava Psytrance na época. E fui até 2008, mais ou menos, daí eu fiz o Dynamic Pulse, era um outro projeto, que foi uma parceria com a Lara Zangaro, a DJ Nasca. E ela continuou, depois solo, eu fiquei com o Dynamic Pulse mais um tempinho, coloquei o Prog, em 2010, 2009, era Offbeat, que eu tava tocando já. Daí em 2011, deu uma freada na carreira, eu parei. E 2019, me deu um start de novo, falei, meu, vou começar de novo.
2019, caramba! Ontem.
Aí eu peguei, cara, o celular aqui no quintal mesmo, era de madrugada, tava fumando, entrei lá no Google, falei, cara, vou ver se tem algum curso. Cara, eu tava totalmente por fora do mundo de curso, porque na nossa época lá do começo não tinha. Era o Orkutão lá com os grupos e só. Daí eu achei lá, cara, Prog Trance do Zero. Aí eu falei, caramba, mano.
Deve ser da hora. Um dos cursos aí mais antigos, nossa.
Foi, cara, daí eu nem tinha pesquisado mais, acabei comprando o curso, depois eu achei o PME Club, aí tava lá dentro o Prog Trance do Zero, falei, putz, me ferrei, hein, cara. Aí eu descobri um mundo ali dentro do PME Club.
Comecei... Ah, você começou pelo PME Club, então, basicamente.
PME Club.
Olha como é recente, né, o PME Club é super recente.
Daí eu fiz aquele do First Track, a primeira track. A primeira track que eu fiz, na verdade, antes desse Prog Trance do Zero, porque eu peguei, abri o FL no PC e fiz em 18 horas uma track. Falei, deixa eu ver onde eu tô. Aí fiz uma track, aí eu entrei no PME Club e fiz o first track. Aí, cara, já sem noção, a comparação não existia. Já saí do FL que eu tinha instalado e já instalei o Ableton e falei, não, é isso aqui. Aí depois fui fazendo mais uma track que era de um contest, acho que foi o contest do Vegas. Aí logo veio o Hitmakers, eu falei, cara, eu vou arriscar. Tinha feito TP14, gostei pra caramba. Deu uma empurrada no workflow, depois fiz o Hitmakers e as coisas começaram a andar, cara. Só que massa. Eu era um cara do contest, cara. Eu fui tentando remix contest, falei, meu, alguém vai ter que me ouvir, velho. Aí, felizmente, agora no fim do ano, saiu o remix contest da Spin Twist, do Prime. E daí eu falei, cara, vou sozinho? Falei, não, vamos tentar coisa mais maluca ainda. Aí chamei o Kurt, cara.
Que tá aí no chat.
Daí o Kurt pilhou na ideia. É meu brother pra caramba, esse moleque me acompanhou desde o começo. Agradeço muito a ele também. E fomos pra cima.
É brabíssimo.
Brabo. Aí fomos pra cima e graças a Deus deu bom, cara. Vai sair agora dia 25, a track
Vocês
nossa.
Vocês pegaram em primeiro lugar, né?
Primeiro.
Massa,
aí aconteceu as coisas, cara. E graças a Deus, logo depois, já tava falando com o Prime mesmo, já emendeu uma collab. Vai sair, acho que em abril também, a collab minha com o Prime.
Cara, que louco. Você entrou no Remix Contest do Prime e pegou em primeiro lugar e vai fazer uma collab com o próprio agora.
É, já tá feita, já tá lá agendada já.
Que irado, mano. O que mais que rolou depois disso aí?
Cara, rolou, foi muito trampo. Eu tô fazendo agora uma mentoria de gerenciamento de carreira também e focando bastante no que vai vir depois. Porque também, não, eu falei pra você isso lá no começo no Hitmakers, a gente que tá no início, não pode ter a intenção de chegar, estourar com um, dois hits e sumir. Eu acho que a carreira tem que ser gerida, tem que ter profissionais próximos a você, tem que ter pessoas de confiança cuidando de algumas coisas para você, porque não dá para dar conta de tudo sozinho. E agora eu vejo que o volume de trabalho, na verdade, em vez de ficar mais tranquilo, fica pior, cada vez pior. Só que é o que a gente quer, né, cara? É o que a gente gosta, então vamos para cima.
É mais difícil se manter no topo do que chegar no topo, né?
Sim. E depois que você solta uma track que tem relativamente uma chance boa ou acontece de ser um sucesso, para você se manter ali, a própria cobrança individual também rola e tem que estar com a cabeça no lugar para isso.
Você está com quantos anos hoje?
36.
36. Tem gente que me pergunta, será que eu estou velho para começar a produção? Olha só, o cara, tudo bem, tem uma história no trance aí desde 2001, né? Mas a produção mesmo... Começou séria em 2019, galera. 2019, ano passado, pô. Um ano, dois, não faz dois anos, né? Aí entrou no PME Club, fez Hitmakers, depois fez mentoria com o Vegas também, né? Entrou na turma com do Vegas. Vegas também.
Foi uma viradona de chave também, Vegas, monstro demais.
E um ano, dois anos, o cara já começou a ganhar campeonato de remix, que também é mérito do Kurt, né? A gente não pode deixar de mencionar. 50-50, mas uma coisa que me chama atenção é a velocidade, né? E eu lembro quando eu conversei com você na mentoria do Hitmakers, que a gente teve a reunião individual, né? E você me falou uma coisa que eu me lembro bem. Você falou, cara, eu tô nessa... eu não lembro as palavras, mas é como se tivesse falado assim, eu queimei todas as pontes e agora é ou dá certo ou dá certo, não tem outro caminho. Eu queimei as pontes, tô queimando as minhas pontes e tô fazendo todo investimento, peguei a grana que eu tinha guardada e comprei o monitor, comprei o computador, fiz um investimento. E eu vejo que você continua investindo, né? Você ainda saiu do Hitmakers e tá em outra mentoria, e tá em outra mentoria, e tá comprando coisa. Você tem um trabalho também, né? Tipo, full time, né? Trabalho full time. Um emprego mesmo, CLT.
Hoje eu acredito que eu não tenho folga mais, Julia. Eu trabalho fora, sou funcionário público, e depois que chego em casa, que era para descansar, eu não descanso. Eu já chego, sento aqui, produzo, dou um intervalo, volto e é 24 horas, cara. Eu acho que o importante quando você está querendo chegar num degrau mais alto é você dar o 110%, sabe? Enquanto você está fazendo 110%, com certeza tem um fazendo 150%. Então tem que correr atrás mesmo.
Eu acho que essa é uma visão muito madura, né? Até mesmo porque, pela idade, pelo todo o seu background aí, eu acho que esse é um ponto que a maioria da galera não está consciente de você realmente tomar uma decisão do negócio e falar, não, o que eu quero para minha vida? Eu quero ser funcionário público. Então, caralho, eu vou me matar de estudar aqui, porque o meu sonho é ser funcionário público, agora eu vou viver em cima de livro, de concurso, de edital, de curso online para passar em concurso, de curso de memorização, de estratégia de retenção de aprendizado, de, sei lá, droga para memória, eu vou fazer tudo o que precisar aqui para passar no concurso. Eu vejo que a maioria das pessoas deseja estar em cima do palco, mas é um desejo não muito ardente. E eu acho que a grande diferença que eu vejo em você e vejo em algumas outras pessoas é um desejo ardente, uma decisão muito séria de entrar de cabeça nessa parada. Não é só produzir, porque praticar por praticar, você pode ficar 10 anos, 20 anos praticando, produzindo. Não adianta. Não é isso que vai te levar ao resultado. Você pode dirigir durante 20 anos e nem por isso você vai ser um piloto. Então, tomar a decisão de entrar de cabeça para ganhar, de entrar no jogo para ganhar, eu acho que é uma parada muito importante. E não é desculpa que muita gente me fala que, ah, mas eu trabalho, eu chego em casa cansado. Como que você lida com isso? Você também chega em casa cansado, seu trabalho também não deve ser fácil. A gente fala funcionário público, acha que funcionário público faz porra nenhuma, mas...
Não, meu trampo é muito burocrático, cara. Você chega com a cabeça com um milhão de coisas e na verdade, cara, como que eu lido com o cansaço? Eu divido meu tempo, cara. Eu aprendi a respeitar também. Se eu chego muito cansado, eu dou um tempo, dou uma dormida, acordo. Mas não é acordar para depois ligar para os amigos e tomar cerveja, não. É para abrir a porta aqui do estúdio, entrar e produzir. Então, assim, eu vejo que durante a pandemia, principalmente, eu tô abrindo mão de muita coisa, sabe? De tempo até com a família, de sair com os amigos para ficar aqui, cara. Tem muito amigo que critica, que fala, ah, mas, pô, é sábado, é domingo. Falei, tudo bem, cara, mas eu tenho uma deadline aqui e eu tenho que cumprir. E quando você tem isso e levado a sério, com um propósito, cara, tem que fazer isso, tem que dar um sanguinho um pouco a mais. E não é para ser melhor que ninguém, cara, é para ser melhor que você mesmo. Porque quando eu paro para olhar as minhas conquistas pessoais, eu sinto orgulho, porque eu sei que eu dei um pouquinho a mais para sempre tentar evoluir. E eu sei que eu tô longe ainda de chegar, porque quando a gente conquista alguma coisa, não pode se deslumbrar. Então, assim, eu não sei aonde eu quero chegar. Eu sei que eu quero ficar melhor a cada tempo. Quando for possível, eu vou estar evoluindo. Então, eu sei que eu quero ir longe, mas não sei quão longe eu quero chegar.
E você pensa em fazer uma transição de carreira. A hora que você estiver estabilizado, ganhando mais na música do que no seu emprego, você pensa em trocar ou como você vai levar isso?
Eu já fiz até um planejamento, já tenho acho que 5 a 7 anos para cumprir o meu planejamento completo. Se tudo for muito melhor do que eu espero, vai ser aí uns 3 anos.
Legal. Olha a importância de ter um planejamento de carreira, né? A gente sempre cai nesse assunto, volta nisso aqui, de ter as coisas que você quer planejar. Eu quero estar em tal lugar daqui a tantos anos. E para isso eu preciso dividir em etapas, quebrar e ir cumprindo pequenas metas para chegar lá. Só voltando no assunto de praticar, chegar cansado em casa e tudo mais. Eu li uma parada ontem interessante, um violinista, eu não lembro o nome dele, com os nomes gringos, é um cara bem famoso, assim, e ele perguntou pro professor dele, né, que era um cara muito pica do conservatório, ele falou assim, cara, professor, quanto tempo eu preciso praticar violino para ser realmente foda no negócio? E aí o professor dele falou assim, se você praticar com os dedos, você precisa praticar todo o tempo que você tiver na sua vida. Se você praticar com a mente, 1 a 1 hora e meia por dia são suficientes. E isso, cara, eu fiquei pensando muito nessa frase. Falei, quantas vezes a gente para no estúdio e fica fazendo bosta nenhuma e gastando tempo sem nenhum propósito? Né? Por outro lado, quando você tem uma prática consciente do seu negócio, do que você está fazendo, você está com consciência, você sabe onde você quer chegar, você sabe por que você está fazendo aquela música naquele dia, o resultado é muito mais efetivo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta indiscreta. A gente não combinou nada, não tenho nenhuma pergunta planejada aqui, viu, galera? Mas você é um cara casado, né? Como que é?
Hoje eu namoro, já fui casado algumas vezes.
Namoro. Mas, como que é essa relação aí? A gente sabe que você tem que... Quando você quer uma coisa muito fodamente, você tem que abrir mão de outras, é inevitável, não tem como. Não tem como você atingir alta performance numa parada sem sacrificar o churrasco, sem sacrificar o barzinho, o Netflix, outras coisas. Mas como que é isso na relação aí com a sua mina?
Então, cara, eu já fui muito atrapalhado por isso já, você sabe bem da história. Inclusive, a pausa da minha carreira lá em 2011 foi por causa de relacionamento. E quando você tá com uma pessoa que não corresponde, cara, dificulta muito. Mas também, na hora que você chega no nível maduro, de saber que a pessoa tem que aceitar a sua verdade, assim como você tem que aceitar a verdade da pessoa, você não vai se deixar abater por falta de incentivo. E quando eu descobri uma coisa, cara, ultimamente, que quando você é produtor, você tem que estar com uma pessoa que compreenda o que é ser produtor, cara. E principalmente que compreenda seus gostos. Porque, cara, não vai ter como no meio do dia a pessoa chegar, bater na porta e falar, ó, desliga esse som aí, vamos pôr um sertanejo aqui. Não tem como, entendeu? Então, é um assunto complicado. Tem que estar com uma pessoa ou que tenha os mesmos gostos que você. No meu caso, eu encontrei e... Ou uma pessoa que compreenda muito. Eu acredito que, para um produtor musical de música eletrônica, se casar aí com uma pessoa que gosta de funk, sertanejo, aí complica um pouquinho pro lado, hein, cara.
Daí tem que produzir no fone.
É, vai ter que ser. Porque é muita compreensão, né, cara? Relacionamento é muito compreensão. Se você não tem, já dificulta.
Massa. E eu tô vendo esse estúdio aí, super top, que você montou. Você montou tudo sozinho, né? Como que foi esse processo aí de arrumar tudo do jeito que você arrumou aí?
Cara, esse quarto aqui era um quarto da bagunça. Em setembro de 2019, tava tudo bagunçado aqui, era minha dispensa. Aí eu fui na Yanomami, dia 7 de setembro, tive uma conversa introspectiva lá comigo, que eu já te contei também, inclusive, e cheguei aqui totalmente decidido. Eu tinha guardado dois monitores da M-Audio, que eu usava para mixar mesmo, para ouvir música de vez em quando, e esses monitores, eles davam uma qualidade bem média para bem ruim, né? Então a acústica acabava que nem atrapalhava tanto. Daí depois, quando eu fui trocar de monitor, que eu peguei o Genelec, aí já li em todos os fóruns, em todos os lugares possíveis, que eu seria prejudicado em ter um bom monitor dentro de uma sala não tratada. Aí eu falei, beleza. Então guardei grana, fui lá, investi em lã de rocha. Falei, meu, vou ter que fazer, porque se eu for pagar alguém para fazer um estúdio desse tamanho aqui, eu não vou ter condição. Aí encomendei as madeiras, já cortadinho, MDF e tal. Aí, não sei se você lembra, eu ficava mandando foto toda hora no grupo do Hitmakers. Fiz a mão aí, peguei as ferramentas, fui, bati uns 3 mil grampos, mais ou menos, 3 caixinhas de grampo. Comprei o tecido, fiz tudo aí, deu um trabalho.
Grampo é pra grampear o tecido.
É, pra grampear o tecido. Cara, machuca a mão, aquele grampo duro, danado. Aí, fui no sacrifício, um mês eu consegui fazer tudo, cara.
E você comprou as lãs de rocha, comprou a madeira que envolve a lã de rocha, é isso?
Isso, faz uma moldura de madeira, coloca a lã de rocha e tem que envolver com tecido e grampear.
E aí você pendura na parede.
É, tem as posições certinhas, né? Você faz as medições com o espelho e tal, que são as reflexões primárias, que o som ele sai como uma bolha do monitor de áudio e ele reflete em todos os lados. No teto, no chão, na parede de trás, parede lateral. Então você tem que fazer as medições para colocar o absorvente exatamente onde a onda bateria na parede voltaria para você. É como a medida de uma tacada de sinuca, mais ou menos. Você tem que entender. Você vai bater na perpendicular, ela volta, forma um triângulo.
E onde você aprendeu isso?
Cara, foi sozinho, em bastante tutorial. Demorei uns 6 meses, mais ou menos, estudando para poder pôr em prática aí.
E aí você montou os bass traps nas laterais. Eu vi que você quebrou a quina de cima ali do teto também. Pode mostrar para nós?
Posso. É, ali, esses difusores eu comprei pronto já no Mercado Livre.
Ah, o difusor foi pronto.
Foi, que o difusor ele tem uma profundidade muito certa ali para você fazer, dar um pouco de trabalho. Daí eu coloquei aquele na quina ali para matar a reflexão ali em cima, que as quinas acumulam grave, tanto no teto quanto no chão. Aí aqui na lateral tem uns outros painéis que eu tô fazendo para pôr nessa quina aqui de cima, dos dois lados.
Tampou até a janela.
A janela fechou ali, essa janela vai ficar lacrada depois. Aí aqui no teto tem o absorvente também, que pega em cima de mim. Aí aqui tem um desse que é de lado na parede, pegando a quina da frente. E tem atrás dos monitores. E aí tem aquele bass trap que vai do teto até o chão.
Massa, é mais ou menos igual aqui.
E foi tudo isso, cara, a mão, mas assim, dá trabalho? Dá. É, fica caro? Não. Fica razoavelmente acessível. Se você for comprar de alguém que monte, talvez fique bem caro.
Quanto que você gastou aí no total?
Cara, aqui entre difusor, lã de rocha, madeira, tudo uns 8 mil reais, mais ou menos.
É, não é barato, né? Nem se for pra... Caramba, o meu aqui eu mandei fazer, o cara para fazer e instalar tudo, ele cobrou R$5.500 na época. Mas nem era desse quarto aqui, na verdade, era outro quarto, e agora eu trouxe para esse e preciso melhorar, preciso dar outro tapa aqui. Mas com o Sonar Work melhorou bastante, assim.
É, tem que ter também. É importante, porque mesmo com a sala tratada, nunca você vai tratar 100%, porque o estúdio não foi feito para isso, né? É um quarto aqui. Então, a acústica nunca vai chegar no 100%. Daí o Sonarworks dá uma baita de uma ajuda.
Massa. Para quem não sabe, galera, Sonarworks é um software que você põe no... Você compra ele, baixa no computador, e aí ele vem com esse microfone aqui, ó, tá vendo? E aí isso aqui você vai fazer na sua sala 37 medições, né, em pontos diferentes, né? Basicamente isso. Ele vai, você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e aí ele vai te dar a curva do seu monitor. E aí você vai ver que o som que você está ouvindo, ele não é um som muito flat, ele está bem, bem zoado, assim, a curva toda bagunçada. E aí ele equaliza o seu monitor, você ouve uma resposta mais flat de acordo com a sua sala. Então é uma parada que, cara, eu acabei de instalar isso e fez muita diferença, assim, eu recomendo muito quem puder fazer essa... O microfone, ele não é muito barato, o da Sonarworks... Ele é bem caro, inclusive, né? Porque é em euro, né? Vem da gringa. O meu eu comprei através da loja 2600 Hertz. Já comprei com a licença também. Já foi tudo lá com eles. Mas...
Edu, o meu eu peguei direto lá na Sonarworks. É possível também, viu?
Eles mandam para o Brasil?
Manda. E se você comprar só o microfone, tem uma mutreta aí, cara. Compra só o microfone, não compra o kit. Que aí o valor da nota sai só de 69 euros, eu acho. Aí eles embutem... A tarifação, eles pagam lá, daí chega aqui, né, tarifado.
Ah, que massa. Porra, 69 dólares. Caramba, eu paguei bem mais caro. Bem
aí
mais caro.
Que acontece? Você paga o programa depois, dá uns R$1.200. Aí você só pega online ali e pronto.
É, eu acho que o meu saiu dois e pouquinho tudo. O programa e o microfone. Mas, não é barato, né? Não é um negócio barato. Para os gringos é barato, né? Porque, pô, 69 euros. Mais o programinha que é o quê? Uns 100 e poucos euros?
240 e pouco, acho.
240 euros. Não é barato, mas também não é caro para eles, né? Pra gente é caro. Mas é uma coisa que vale ter como meta, assim, eu acho. Assim como a acústica, é uma coisa que tem que ter como meta, porque às vezes a gente pensa, caralho, 8 mil é muita grana e tal, mas, mano, você vai lá, olha no Mercado Livre aí a peça de lã de rocha. Você vai lá e compra duas. Deixa de fazer uma doideira aí, que você ia fazer, faz dá uma apertada aqui, compra três peças de lã de rocha, compra o tecido e põe. Não precisa fazer tudo de uma vez, né?
Cara, mas você
pode fazer lentamente.
Acho que com 4 mil o cara faz, cara, na boa. Se não for investir em difusor caro e tal, e fazer só as reflexões principais do bass trap, acho que 4 mil faz.
Já dá uma ajuda boa, né? Só de segurar um pouco os graves ali nas quinas, já dá uma ajuda a massa. E hoje, o que você tem para produzir aí? Você usa o quê? Além dos Genelex?
Cara, eu tenho um par de Avantone, daquela caixinha de mid-range. Então, assim, quando eu tô mixando na parte final, para desembolar a voz dos instrumentos, ela é muito boa. Só que é um sonzinho que vai sair bem estranho. Tá acostumado com a Genelec, a minha tem o sub ali embaixo, não sei se vai dar para ver. Então, tem o sub e tal. Então, você vai estranhar o somzinho da pequena ali, cara. Daí, eu uso aqui o controlador MIDI, esse é parceiro do dia a dia mesmo. E comprei a UAD e...
Igual a minha, a Apollo Twin.
Isso. É daí, tem o vizinho. Essa daqui não, é a Duo.
Ah, é igualzinha a minha, isso aqui é minha quad.
Tem um bug aqui que eu uso para bass. E
Mini Tower. E
controlador aqui do Mini V3, cara.
Que foi você que fez?
É, esse projeto foi meu já com o pessoal da SemiMid lá, com o Carlos Magalhães. A gente fez o projeto e ele executou lá.
Conta como que foi esse negócio aí. Da onde surgiu a ideia de ter um controlador seu? Qual que é a ideia desse bagulho? Você vai vender? Como que é?
Cara, a gente vai fazer um esquema lá de tentar baratear isso aí. O Carlos tá vendo pra gente como é que vai ser. Eu investi no primeiro, no protótipo, né? Falei, não, vamos ver se vai dar certo. Porque a ideia é, todo VST ou synth aí, ele pode ser controlado, cara. Tanto um EQ quanto um synth. Você você faz a placa, eu esqueci o nome do programinha que eles usam lá, e na hora que você pluga, ele reconhece igual essa controladora de... A normal, o teclado comum. Uhum. Aí ela vai reconhecer, você mapeia os knobs e você vai ter como se fosse um sintetizador, só que ele tá emulado aqui, cara. Então, acaba
tá
ficando bem melhor.
E aí você controla qualquer VST com ele?
Controla. Esse daqui é qualquer um dos Moog, ele simula, né? E é bom para fazer as automações, porque pensa, você fazendo o mouse, a automação e a síntese, você está controlando um parâmetro por vez. Agora, quando você está com a sua mão, você tem dois parâmetros ali para você ter a sensibilidade.
Mas de onde surgiu essa ideia de você criar o negócio? Você não podia comprar um?
Não, esse nem tinha, cara. Daí, como eu estou usando bastante o Mini V3 da Arturia, daí eu falei, cara, eu vou fazer um exatamente igualzinho o Mini V3. Que aí acaba usando nos outros também. Eu uso no Diva, uso no... Até no Serum dá pra usar.
Hoje, quais são os VSTs que você tá usando? Você tá usando esse Arturia?
É, eu uso bastante. O Arturia é bem analog, né? O Mini V3, eu uso o Profet.
Mas pra fazer baixo?
Cara, dá pra fazer também, mas eu uso mais pra camada. Se for pra usar embaixo, eu prefiro camada. Layer, principalmente a layer média pra aguda. É, os baixo mesmo, cara, eu prefiro fazer o basicão do Serum. E o Diva, às vezes, dá pra fazer um baixo legal também. O Zebra tem uns timbre bom de baixo. Só que é um VST já meio pesado, né, da Urê. E, aliás, todos os Urê são meio pesados, mas são bons.
Não.
Mas, cara, basicamente o meu base é Serum.
E aí você usa mais pra synth, fazer umas camas.
Isso, é, o Darps e tal, mas fazer layer com o Mini V é muito bom, cara.
Como que você classifica seu som hoje? Eu falei, trance melódico, né, mas falei da minha cabeça. Como que você classifica seu som hoje? Tá dentro do blog, tá no Psytrance, como
o
que é?
O último lançamento meu, tá aquela track que eu fiz com o Vegas, ali eu tava bem na transição. Agora tá vindo, tô puxando bastante do Melodic Techno, então tá... Tá um prog trance bem melódico, só que com uma pesação de techno no meio ali, porque a gente tá estudando mais melodic techno agora, cara. Então eu deixei mão até de ouvir bastante prog nas minhas horas vagas aí, tô ouvindo melodic techno para puxar as influências.
E de onde surgiu isso? Alguma ideia estratégica ou só feeling mesmo?
Cara, o feeling e um pouco de tendência de mercado também. Mas eu já tinha a ideia de baixar o BPM, tanto que eu e o Kurt agora vamos começar a produzir tracks juntas aí entre 132 a 136 BPM ali. E eu já tinha intenção de baixar um pouquinho, estava em 140, agora eu faço uma 138 também. Então, no Atma vai continuar nessa média de 138, 140, puxado bastante para o prog mais comercial e mais palatável. E vamos tentar fazer uma brincadeira mais séria com o Melodic Techno, eu e o Kurt.
Num outro projeto.
Isso. É, vai levar o nosso nome por enquanto, que como a gente está no começo, talvez se criar um nome do zero seja difícil de levantar ele. Então talvez usar o nosso agora por hora seja melhor, como collab.
Tá. E quais são suas referências aí nessa linha de melodic, techno, trance? Tem algum artista que vocês se inspiram? Como que tá isso?
Cara, eu normalmente, cara, eu escuto tudo, pego uma playlist de Melodic Tech, saio ouvindo tudo, não tenho escolhidos, mas Tale of Us, os caras são, mano, são zerados.
São foda.
É. Daí, assim, eu não fico me espelhando em um, não, cara, eu procuro pegar, como eu quero puxar a tendência da vertente, eu não tô com nenhuma referência em específico, porque a intenção não é copiar, é pegar as trickzinhas deles, então eu tô ouvindo de tudo, cara.
Massa. E você acha que existe uma tendência no mercado, assim, de abaixar os BPMs, de ir mais para esse lado do techno? Ou você acha que só alguns artistas estão indo para essa linha aí?
Diria que não do mercado, mas no momento, né? Porque hoje a gente não está tendo festa. Então, na hora de se produzir uma track, eu já não estou pensando mais em 7, 8 minutos. Já estou pensando em 5, para ficar mais palatável para o Spotify e tal. E... cara, para você ouvir no dia a dia, dirigindo seu carro, em casa, tem que ser uma trackzinha mais, digamos, constante, não só baseada em drop. Então, acho que a tendência do momento é essa. pelo próprio momento que a gente está vivendo mesmo.
Mas isso é uma reflexão importante, né? Que a gente está... Tem muitos artistas, inclusive eu vou fazer uma entrevista com o Bonen, né, que é o Major Seven, o X-Noise, para quem é das antigas. Ele produziu um álbum agora, ele até veio falar com a gente para falar sobre o álbum dele e tal. E é um álbum totalmente fora do padrão, assim, fora do trance, fora do... Uma coisa que ele mesmo falou a mesma coisa, que reflete o momento que a gente está vivendo. Eu vejo vários artistas que estão indo para essa linha, assim, de fazer um som nesse momento para as pessoas ouvirem em casa. Isso é importante, é interessante observar isso, que as pessoas, os produtores, estão fazendo som para a galera ouvir em casa. Isso é maluco, né?
É, e desde que eu goste do som, seja o que eu quero fazer e seja compatível, a gente comentou isso durante alguma mentoria, não lembro se é do Verbo ou Hitmakers, que sendo entre o que você gosta e o que a galera quer ouvir, tá tudo certo.
É, esse é o objetivo, né? É encontrar aquela zona de intersecção que eu falo entre o que é possível e o que você gosta e o que a galera quer ouvir. Às vezes, dá certo de você criar uma parada totalmente fora do padrão e ter uma aceitação brutal, né? Às vezes, não. A galera vai achar estranho demais e não vai entender. Mas tem uns caras que têm quebrado, assim, padrões, né? Por exemplo, o Freedom Fighters, né? Que lançou o álbum em um ano atrás. Acho que a gente já tava em pandemia, né? Foi no início. Ele lançou o álbum um ano atrás. E é um álbum que ele chegou a tocar em pista, assim. E a gente vê que tem funcionado muito bem na pista. Mas é uma coisa mais tranquila, assim. Mais constante. Eu vejo vários artistas indo para essa linha hoje em dia. De um som mais constante, mais hipnótico, mais melódico. Eu acho que talvez essa seja uma tendência aí. Que é o reflexo do momento. Talvez as pessoas estejam mais emotivas em casa, querendo ouvir mais um som cheio de emoção, de melodia, elas estão com sentimentos mais aflorados, e é massa a gente dar uma olhada no mercado e ver o que está acontecendo, né? Não só produzir da própria cabeça. Eu acho que está um pouquinho antenado no mercado, eu acho que isso... É importante para quem pensa em uma carreira na música, né?
E uma coisa também, Edu, que eu estava comentando com o Rafa, com o Besqueno, a gente que está começando ainda não pegou uma pista realmente. Eu já peguei algumas, mas não como produtor, eu era J7 ainda. Então, assim, para saber realmente se o som vai funcionar na pista, cara, é na pista. Então, não tem que ter medo, não tem que ficar... se segurando ou com muito preciosismo de arriscar, porque o momento de arriscar eu acho que é agora, cara.
E tem pistas e pistas, né? Às vezes você vai tocar seu som numa festa e não vai funcionar, e na outra vai funcionar. É por isso que é importante você dar um jeito de tocar bastante, tocar o máximo possível, né? Ou ter outras pessoas tocando suas tracks também. Eu vejo que os caras que lançam muita track, eles fazem igual no stand-up, né? Eu tenho acompanhado muito stand-up ultimamente, e eu vejo que um dos caras que eu gosto muito, que é o Afonso Padilha, ele usa várias piadas como teste, né? Em lugares menores, assim. Ele vai num bar pra fazer um show, testa as piadas lá. Aí ele vai filtrando, lapidando, vê o que funciona, o que não funciona, usa a plateia como um laboratório. Depois ele pega o compilado das melhores, as que mais funcionaram, e faz um especial, né? E aí, porra, é um tiro de canhão, né? Especial. Então...
É, isso que é o caminho mesmo.
Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, é interessante. Porque a gente começa a ficar num mundo muito fechado, e você começa a produzir só pra você. Às vezes você tá saindo do trilho, né? E não tá percebendo. Você tá indo pra um rumo que não tem nada a ver com o momento do mercado. E tudo bem, pode ser que dê certo. Mas pode ser que não também. Deixa eu ver o que a galera tá falando no chat aqui. A pandemia foi um soco na boca do meu estômago em relação à festa. Verdade, Kurt. Pra muita gente, né, cara? Essa pandemia pegou muita gente de surpresa. O Kurt tava começando a pegar uns lineups aí, massa. Falei, agora esse moleque vai voar. Aí veio a pandemia e... Ui! Derrubou todo mundo, colocou todo mundo no mesmo lugar, né? Mas é importante a gente tentar se adaptar o máximo possível, porque a pandemia só mostra que a estabilidade nunca existe, né? De uma hora para outra, o game zera e as cartas são redistribuídas, como eu gosto de dizer. E é por isso também que a gente tem que sempre se manter humilde, né? Porque de uma hora para outra, tudo acaba, tudo muda, tudo é muito efêmero nessa carreira e nessa vida, né? As coisas são muito efêmeras, são muito leves, assim. Elas, do nada, você vê um artista que, pô, tá lá, subiu, tá tocando em todas as festas e tá em todos os lineups, e o ego do cara tá lá nas nuvens, tá se achando pica das galáxias, e de repente você nunca mais ouve falar desse cara. Então, acho que a gente tem que sempre lembrar dessa efemeridade da nossa vida e da nossa carreira, porque nada é constante, nada é sólido, e as coisas mudam o tempo todo. Então, a gente tem que se manter humilde sempre. Tá lá no topo, mas continua humilde, porque você não sabe quanto que, como que isso vai ser, o que vai acontecer o ano que vem, o que vai acontecer. Esse ano zerou para todo mundo, tá todo mundo no mesmo patamar. É artista grande, artista pequeno, tá todo mundo no mesmo patamar. Tá todo mundo sob a mesma tempestade. Então, é hora de refletir, né? O momento é de reflexão, eu acredito. Então, massa a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Dá para viver só com produção sem ser artista? Sempre dá, Robson. Sempre dá. Sempre dá para viver. Sempre dá para você criar um lifestyle. Ontem eu postei uma foto e não foi para me gabar, nada assim. Eu estava na casa dos meus sogros, eles têm uma casa aqui perto, uma casa da hora, com piscina e tal. Eles não estavam lá, aí a gente foi lá passar uns 3 dias lá. Eu postei a foto do computador na piscina. Falei, porra, estou trabalhando, mas eu estou aqui descansando também, estou na piscina, estou numa casa da hora. E não é porque eu sou rico, não, mas eu sou livre. E quando eu comecei com a música eletrônica, eu queria ser livre. Eu saí do trabalho porque eu queria ser livre. E quando você quer uma parada, você encontra várias soluções. Eu poderia tomar outros caminhos ao invés de ensinar a música eletrônica. Poderia fazer outras coisas. Poderia, além de tocar e de ensinar, poderia, sei lá, criar sample packs. Poderia ser ghost. Poderia ser um estúdio de mixagem, masterização, tem várias coisas que você pode fazer, várias, muitas mesmo. Às vezes você acha post de blog aí que lista 10 coisas que você pode fazer, mas tem muito mais. O negócio é infinito, né? Você tem um potencial de criação infinito aí. Basta olhar para alguma situação, para um mercado, identificar o que está faltando nesse mercado, que dor que você pode resolver, aprende a resolver esse problema e cobra por isso. É isso. Basicamente é isso. Olha para um negócio. Ah, o que, que a galera está com dificuldade aqui? O que, que a galera está com problema? Pô, então eu vou aprender a resolver esse problema. O que, que as minhas habilidades me permitem? Ah, permite fazer isso, isso, isso. Então tá, eu vou cobrar por esse serviço e boa. Já era. Não é simples, né? Não é fácil, mas...
Eu acredito, Edu, que você, como produtor, você tem já uma gama muito grande. Você pode produzir trilha para jogo, trilha para filme, comercial. Então, assim, a produção não se restringe só à apresentação também. E fora que tem o mercado inteiro para você interagir também. Entendeu? Você pode depois criar uma label, criar uma agência, fazer evento. Você tem uma gama de possibilidades.
Então, dá para viver muito bem, dá para ganhar muito dinheiro com muitas coisas da música eletrônica. A gente tem uma visão muito limitada de que, ah, eu vou, se eu ganhar um cachê de R$500 e tocar 4 vezes por mês, já tá bom para minha vida. Tudo bem, você pode ter esse objetivo, não tem problema nenhum, mas você precisa saber que é possível você colher muito, muito, muito mais do que isso. Muito. Você pode ter um estilo de vida aí muito diferente. Ver dono de agência, os caras que, porra, sei lá, que são managers, o Felipe Senni, por exemplo, que pegou vários monstros aí na agência dele, começou com um curso de produção que já era muito, muito rentável para ele na época, e aí ele lançou esse negócio da Hub Records e tal, um puta empreendedor foda do caralho. E aí o cara ganha dinheiro em cima de muitas coisas hoje em dia, né? Então, cara, tem infinitas possibilidades de ganhar dinheiro dentro da música eletrônica e em qualquer área que você quiser imaginar. Só que você tem que aprender a ser muito foda no que você faz. Pagar o preço, que é o que a gente falou no começo. Você tem que... Ah, vou oferecer serviço de mixagem. Dá pra ganhar dinheiro? Porra, se dá! Porra! Dá pra ganhar dinheiro com mixagem? Imagina você pegar um álbum de rap aí pra mixar, do Djonga. Quanto que é pra mixar um álbum da Anitta? Sei lá. Ah, mas é muito famosa. No... Cara, é possível. É possível. Não tem essa. Você pode chegar lá também. Quanto que é pra mixar um álbum foda aí de alguém? Então, se você realmente quer isso, é só correr atrás, ser o mais foda que você puder. O Atma é um cara que tem investido nesses últimos 2 anos aí, absurdamente, em mentorias e cursos e tudo mais, né? E não para de investir, né?
É, eu acho que o momento agora de mentoria, principalmente, é importante porque você acaba ganhando tempo. Talvez minha evolução tenha sido rápida porque eu consegui chegar próximo a artistas e mentorias que me proporcionaram um ganho de conhecimento muito mais rápido. Então, acho que um ponto importante de aproveitar agora é estudar, cara. É o básico que todo mundo tem falado, mas é a pura realidade. É estudar e pôr em prática, estudar e pôr em prática e não tem segredo, cara.
Correr atrás freneticamente. Ó, deixa eu ver o que o Tecnon tá falando. É, ele falou que cobra R$1.000, eu acho, pra mixar um forró.
Cara, e esses trampos pra banda aí costuma ser bem mais caro do que pra produtor de música eletrônica. Então, um cara aí que pega pra mixar uma banda, com certeza consegue cobrar bem mais. Inclusive, um campo a ser explorado.
Cobra 1K pra gravar uma música de forró já mixada e master pronta também. Fast CD completo. Então, uma track 1K. Então, tem gente que, cara... Pergunta pro Bass Cannon quanto que é para ele mixar uma música. É R$1.500 para cima para ele mixar a sua track, se você quiser mandar para ele. E tem artista que vai mandar, tem artista que não tem tempo de ficar mixando. Imagina o cara que toca toda hora, todo fim de semana, toca pra cacete, Ilusionais, esse cara não mixa mais as tracks dele. Ele manda outro mixar, masterizar, ele compõe a ideia ali e já era. E para quanto que é para mixar uma track pro Ilusionais? Não é barato, mas também não é qualquer um que vai fazer, né? Você tem que ser foda, tem que ser muito foda no que você faz. Mas que dá para ganhar dinheiro, dá, em várias coisas. É possível ganhar dinheiro de várias formas, de inúmeras formas.
Cara, agora um conselho já da idade. Quando você depende única e exclusivamente de um começo de carreira para ganhar grana, você tem a tendência a se decepcionar. Então, o negócio é, no começo de carreira, arruma um trampo, caça um tempo extra, vai ser duro, vai ser suado, mas um trampo paralelo para você não ficar com expectativa de ganhar X por mês. Porque quando aquele X não vem, você vai se decepcionar e vai largar a produção.
Ou então você vai se prostituir, né? Você vai começar a fazer preço barato, você vai começar a fazer coisa que você não gosta... E aí tudo já começa a perder o sentido. Então você falou uma coisa importante, e eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que é: o sucesso acontece com aquilo que você faz depois do trabalho. O trabalho é só para pagar a conta, pagar boleto. Você tem o seu trampo lá das 9 às 5, é para pagar seus boletos, para viver. Agora, o que você realmente vai conquistar de coisa grandiosa na sua vida é o que você faz com o tempo depois do trampo. O que a maioria faz? Chega em casa e não vai fazer porra nenhuma. Vai acender um baseado, vai tomar uma cerveja, vai fazer qualquer bosta e assim vai levando a vida. Agora, se você quer realmente fazer acontecer, você vai chegar do trampo cansado e vai continuar arregaçando. Ou vai acordar mais cedo, ou vai sacrificar o domingo. Não tem como, não tem como. E você vai fazer isso durante um período razoável aí, né? Pô, o Vegas trabalhou, a gente sempre troca essa ideia, o Vegas trabalhou em CLT até 2017. Vegas já era foda em 2017. Já tava tocando em tudo que era lugar, vários hits aí, e trabalhando ali CLT bonitinho, porque não tava 100% estável ainda. E nunca vai estar, né? Não existe estabilidade. Mas ele trabalhou ali bonitinho até 2017, depois que ele, pô, agora não dá mais. enquanto ele trabalhava, produzia à noite, final de semana. Então, não tem como a gente conquistar nada de relevante se não for com muito esforço. E não tem como você também se dar o luxo de parar de trabalhar, parar de fazer suas coisas, estudar, fazer faculdade, só para viver seu sonho. Essa é uma grande cagada, trocar um trabalho por uma ilusão. Porque vai demorar para dar resultado. Geralmente vai demorar.
Eu acho que o sucesso vai vir muito antes do dinheiro. Essa é a verdade.
O sucesso não paga boleto, né? Esse que é o problema. Muito massa. Como que estão os projetos aí para os próximos meses? Você falou meio por cima aí. O que a gente tem de novidades aí?
Agora,
inclusive... Quando que sai esse live?
O live, cara, eu tô dando uma abortada nas primeiras tracks, já tô deixando elas de lado, porque eu sei que até o meio do ano eu vou ter um live inteiro só com as tracks novas. Então, já tá saindo algumas tracks agora, a partir de dia 25 agora saiu uma, abril sai outra, possivelmente saia outra em maio, só que eu já nesse espaço de tempo vou ter todas as outras que vão ser lançadas depois. Porque já tem uma collab com o Geras, que é um italiano lá da Upward, já tá, a minha parte foi feita, tá com ele. Tem as tracks com o Kurt também, então acredito que até o meio do ano eu tô com live pronto só com as músicas novas, que não estão nem no SoundCloud ainda.
Como que foi essa estratégia de contest aí? Você encontrou uma oportunidade nessas paradas, campeonato de remix, ou simplesmente você fazia porque gostava, assim? Você entrou frenético com vários.
Eu fiz vários e eu fiz também tanto por admirar os artistas, né? Porque, assim, a gente tá na cena há muito tempo. Fiz do Vegas e do Cosmonet. Meu, os caras, pra gente, é lenda. E, pô, Cosmonet, eu vi ele lá no começo de carreira, muito tempo atrás. E daí, os outros que foram saindo, Wrecked Machines, então, todos tinham algum significado pra mim. E, com certeza, cara, pra quem tá começando... Se ganhar um contest, ganha uma visibilidade que sozinho seria difícil ser alcançada, entendeu? Então, parte foi estratégia, parte foi porque eu gostava dos artistas também.
Massa. E aí, calhou de ganhar um.
Sim.
Isso já deu um salto na sua carreira.
Uma coisa a ser comentada, que eu prestei atenção, e é verdade. Não adianta um cara do offbeat melódico, como eu, também fazer um remix de Forest. Não vai rolar, cara, porque a gravadora espera um tipo de som que vai chegar para eles. Então, assim, a gente foi se dar bem aí num remix contest dentro do nosso estilo, entendeu? Então, quer fazer de outro estilo? Legal, vai sair uma track bacana, com certeza fora dos padrões do que todo mundo espera, e isso é bom, mas eu acredito que expectativa eu tive muita no começo com estilos que talvez não dariam uma promessa de bom resultado. Então, se eu pudesse traçar de novo a estratégia, eu me ateria a contestes que tem mais a ver com o meu som, para sair um resultado melhor. Mas foi válida a experiência, cara. E eu aprendi a fazer remix do zero, porque o primeiro remix, por exemplo, foi o do Vegas e saiu uma original mix com o vocal deles, porque não tinha nada a ver, não foi um remix. Então hoje eu aprendi a fazer um remix, já sei o que é respeitar uma ideia harmônica e seguir a ideia da track original colocando a sua cara, isso seria um remix. E não fazer do zero a tua ideia e colocar lá um sample ou outro, que vai ser uma original mix com samples da track.
Massa. Aconteceu comigo também parecido, quando um dos primeiros lançamentos importantes que eu tive na vida foi um campeonato de remix da Zenon, que eu ganhei também. E isso, cara, abriu porta demais, porque depois eu fui falar com o Senciente, que é o dono da Zenon, eu falei, eu sou o cara que, um dos que ganhou o campeonato de remix lá e tal, queria te mandar uma outra track. O cara já olha de outro jeito, né? Ele olha pra você, pô, esse cara não é um Zé Ruela, ele já ganhou uma parada aqui na minha lei, já sei quem é. Você vai conversar com outros caras, com o próprio artista, né? Pô, eu fiz um remix pra você e saiu no álbum, aí o cara já rola um networking também. Então eu acho que se empenhar em ganhar um campeonato de remix é bem importante, assim, é um estudo massa também, né? Você aprende muito sobre o processo de produção do cara fazendo um remix.
Sim, e tem o network do pessoal que tá fazendo também, você acaba conhecendo e conversando e tal, mas assim, pros meus projetos, pessoal que acompanhar o lançamento dia 25 aí vai ver que a sonoridade já vai ter mudado, e assim, é o que eu vou levar daqui para frente. Então, basicamente, eu zerei. Agora, a partir do dia 25, esse novo processo é a nova sonoridade aí do projeto.
E fala sobre esse lançamento aí. Dia 25 vai rolar pela Spin Twist, isso, né?
É, dia 25 de março agora, vai sair em todas as plataformas. A gente vai dar uma atenção para ela, porque a gente fez com bastante coração mesmo. Eu e o Kurt passamos aí um mês e meio ralando, cara. Foi uma batalha que a gente queria deixar ela perfeita. E quando o Audiomatic estava masterizando lá, cara, eu juro, perdi o chão aqui por um tempo, porque o cara, para mim, sempre foi referência. E, meu, vai ser uma mudança de visão na minha carreira. Então, dia 25 de março, todo mundo atento aí, se puder dar aquela força, compartilhar quando a gente lançar os materiais. Vai sair pela Spin, depois abril vai sair a próxima, que é com o Prime. E estamos na caminhada fazendo... Já estou na quarta track aqui, além dessa que vai sair. Então, assim, eu estou tentando acelerar o máximo para poder, até o meio do ano, ter umas 10 a 12 tracks.
Massa. Para a gente finalizar, que já está dando uma hora de papo, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera que está começando, a galera que também deseja, de repente, lançar numa label dos sonhos, de repente deseja dar os primeiros passos aí, colher os primeiros frutos. Queria que você deixasse umas dicas, uma mensagem para a galera aí.
Cara, eu acho que a dica mais importante, que é que eu sigo diariamente, é segue o seu propósito, entendeu? Se o seu propósito é fazer som, se você tem alguma verdade a ser transmitida, e você sente que isso não vai sair de você, corre atrás. Porque quem quer tem que correr atrás, cara. E não é fácil, entendeu? Vai ter dificuldade, vai ter cansaço, vai travar. Ah, não consigo fazer essa track porque travei. Minha criatividade não tá andando hoje. Dá um tempo, dá uma volta e continue. Até terminar. A primeira é a mais difícil, depois as coisas começam a melhorar.
Massa demais. Cara, obrigado demais pela participação aí. Sucesso no lançamento. Manda pra nós dar aquela compartilhada no Instagram. Prazer ter você como aluno aqui na PME, ver tudo que você conquistou, tá conquistando e tá só no começo. E fico feliz por ter você no nosso time aqui, mano.
Cara, é um orgulho pra mim ter mentores aí como você, como o Bass Cannon, o Jacob agora, o Vegas. Cara, foi um privilégio ter vocês por perto nesse começo. E com certeza não teria sido tão fácil se a pandemia não tivesse acontecendo. Então, assim, eu também procuro ver o lado bom das coisas, não só ficar se lamentando, sabe? Eu acho que para quem está no começo, sim, teve lados muito positivos a pandemia, por mais que não seja uma realidade muito agradável para todos, mas, assim, para alguns, para quem está começando, tem que ser aproveitada a oportunidade. Já que a gente não pode fazer nada, não pode frequentar festa, não pode tocar, vamos estudar e vamos partir para cima, cara. Eu acho que o caminho é esse.
Massa demais. Então é isso, galera. Valeu demais pela presença aí. Tamo junto. E é nóis. Até a próxima.
Valeu.